DW. Jornal da Manhã.
No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta quinta-feira, 7 de janeiro de 2020. Saiba neste jornal, pelo menos 4 pessoas morreram nos Estados Unidos quando apoiantes de Donald Trump invadiram o Congresso, onde decorria a validação dos resultados das eleições presidenciais ganhas por Joe Biden. Juristas angolanos preocupados com o silêncio de João Lourenço sobre o caso de Eldetrudes Costa.
O Presidente da República tem aqui uma soberana oportunidade para demonstrar que efetivamente está e quer combater a tudo e a todos os níveis a corrupção e a impunidade.
Ainda neste jornal, na Guiné-Bissau, analistas defendem o diálogo nacional para a estabilização política em 2021.
Um diálogo nacional inclusivo, imediatamente, que comece pelos partidos políticos representados na Assembleia, que possam delinear uma proposta de agenda ao resto da componente social do Guiné-Bissau.
São estes os destaques deste jornal, assinado por mim, Amós Fernando. Apoiantes do presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiram esta quarta-feira o Congresso, onde os congressistas estavam reunidos para validar os resultados das eleições presidenciais de novembro, ganhas pelo candidato do Partido Democrata, Joe Biden. A manifestação pró-Trump, com o nome Salve os Estados Unidos, começou pacificamente perto da Casa Branca, mas horas depois um grupo de protestantes dirigiu-se ao Congresso, onde, após derrubar várias cercas de proteção, introduziu-se no interior do edifício. A invasão forçou a interrupção dos trabalhos dos congressistas, que foram evacuados do local. Os manifestantes entraram em confronto com a polícia. De acordo com Robert Conte, chefe do Departamento da Polícia Metropolitana, a segurança no local foi reforçada para evitar o pior. Ficou claro que a multidão tinha a intenção de causar danos aos nossos agentes para forçar a entrada no edifício do Capitólio dos Estados Unidos. Segundo a polícia, nos confrontos, uma pessoa foi baleada no interior do Capitólio, ficando por esclarecer as circunstâncias do baleamento. Os pormenores do tiroteio não estão imediatamente disponíveis. O Departamento da Polícia vai assumir a liderança desta investigação. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou aquele ato de uma desordem. Isto não é discordância, é desordem, é um caos, é o limite da sedição e tem que acabar agora. Apelo a esta multidão para recuar e permitir que o trabalho da democracia avance. O democrata considerou que a invasão ao Capitólio representa uma violação aos básicos princípios democráticos dos Estados Unidos. As cenas de caos no Capitólio não refletem uma verdadeira América. Não representam quem nós somos. O que estamos a ver é um pequeno número de extremistas dedicados à ilegalidade. Joe Biden afirmou ainda que estou genuinamente chocado e triste que a nossa nação, durante tanto tempo, o farol da luz e da esperança na democracia tenha chegado a um momento tão sombrio. Numa mensagem na rede social Twitter, o presidente cessante Donald Trump considerou a manifestação como resultado do roubo de votos das eleições de novembro passado. No entanto, o republicano apelou aos seus apoiantes a abandonarem as instalações do Congresso sem violência, defendendo que, lembrem-se, nós somos o partido da lei e ordem. Respeitem a lei. Horas depois, a Polícia Metropolitana de Washington garantiu que já tinha conseguido restabelecer a segurança no Congresso, mas apelou para um recolher obrigatório na capital. Estamos a aconselhar a todos a respeitar o recolher obrigatório. Se for encontrado em violação do toque de recolher, a polícia será obrigada a tomar medidas. A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou que o Congresso vai retomar os trabalhos do Colégio Eleitoral no Capitólio assim que for seguro. Pelo menos 4 pessoas morreram na quarta-feira na invasão do Capitólio, anunciou a polícia. Entre as vítimas está uma mulher alvejada pela polícia e outras 3 pessoas morreram em resultado de emergências médicas, informou a polícia de Washington, D.C., palco dos protestos. E sobre este assunto da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, perguntamos na nossa página do Facebook como é que avalia a situação do caos provocado pelos manifestantes pró-Donald Trump. Manuel Adrianito comenta que essa pouca vergonha não acontece apenas nos chamados países do terceiro mundo. O resto do mundo está a ver o desenrolar do fascismo moderno, muito bem feito por Donald Trump. Enquanto isso, Samuel Santos diz que os mesmos que criticam a África portam-se como uma república das bananas. E para terminar, José Binda escreve que este é um dia triste para a democracia global. Os promotores destes eventos ignoraram o papel da América no mundo. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ministro moçambicano da Defesa, Jaime Neto, informou ontem que a Marinha de Guerra moçambicana reforçou a fiscalização no porto da Mocimboa da Praia, ocupado em agosto por insurgentes que fustigam a província de Cabo Delgado, norte do país. Jaime Neto disse que, embora existam rebeldes no distrito, a infraestrutura está controlada. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, anunciou que uma missão da União Europeia desloca-se este mês de janeiro a Moçambique para discutir com as autoridades locais sobre o apoio do Bloco Europeu ao país no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. O Programa Mundial para a Alimentação alertou que a escassez de financiamento pode obrigar a instituição a interromper em março próximo a assistência básica às populações deslocadas devido à violência armada em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Em comunicado, o PMA indica que está com um déficit orçamental de 108 milhões de dólares, cerca de 89 milhões de euros, num momento em que o número de deslocados tem estado a aumentar devido à violência armada nos distritos a norte da província de Cabo Delgado. O Ministério da Saúde de Angola pediu a participação dos cidadãos no ato de vacinação contra a Covid-19 previsto para o primeiro trimestre deste ano. De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, as autoridades sanitárias contam com o apoio das autoridades tradicionais para a mobilização da população. Enquanto isto, o ministro da Saúde de Cabo Verde, Arlindo do Rosário, admitiu esta quarta-feira que ainda não há datas para o início da vacinação contra a Covid-19 no arquipélago, embora garanta que o problema não é da falta de financiamento. Entretanto, recentemente, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, anunciou que a vacina contra a Covid-19 chegará a Cabo Verde no primeiro trimestre de 2021 e que o financiamento para a aquisição está garantido.
DW África, Deutsche Welle.
Juristas angolanos estão preocupados com o silêncio do presidente angolano João Lourenço após denúncias envolvendo o chefe do seu gabinete, Helder Trudes Costa, em atos de corrupção. Estes dizem que a postura do chefe do Estado pode inibir as investigações da PGR e defende a suspensão temporária das funções do homem forte de João Lourenço. Os contornos desta história com o correspondente da DW África em Angola, Boralho Ndomba.
Juristas entrevistados pela DW África na capital angolana afirmam que o Presidente da República deveria ter o dever moral de suspender de forma temporária as atividades do seu diretor de gabinete na instituição do Estado. Os mesmos reconhecem que a lei do país não determina a cessação das funções enquanto se investiga a denúncia. Para os analistas, Deltrudes, que segundo a televisão portuguesa teria constituído fortuna que não é compatível com funções no governo, devia pessoalmente se abdicar das suas funções. Preocupado com o silêncio do Presidente da República desde a revelação do caso, o jurista Nadilson Paim afirma que João Lourenço estará a perder a oportunidade de provar a seriedade do programa de combate à corrupção e à impunidade em curso em Angola.
Se o Presidente da República quer continuar a levar avante a bandeira do combate à corrupção e à impunidade, tem aqui uma soberana oportunidade para demonstrar que efetivamente está e quer combater a tudo e a todos os níveis a corrupção e a impunidade.
Diz Paim que a suspensão temporária de Deltrudes Costa vai permitir que haja transparência nas investigações anunciadas em dezembro pela Procuradoria.
Eu não vou pela exoneração, como uns e outros defendem, mas a suspensão temporária das funções do diretor do seu gabinete para permitir que efetivamente a Procuradoria-Geral da República e outros órgãos afins do Estado que têm a competência para fazer a investigação criminal é trabalhar sem inibição.
Por seu turno, o jurista Pedro Caparacata esclarece que a exoneração ocorreria se o processo tivesse transitado em julgado ou se o suspeito representar uma ameaça para a transparência do processo.
Suspender em consequência da investigação, não. A lei não diz, não. A lei...
Caparacata advoga, no entanto, que em condição normal, o braço direito de João Lourenço devia demitir-se para facilitar investigações. Mas duvida que isto venha a acontecer.
Os ingleses, os suecos, os americanos, esses sim, esses podem adotar esse comportamento. Pôr o cargo à disposição enquanto correm as investigações.
Em dezembro, o Procurador-Geral da República, Helder Pita Gross, avançou que a PGR está a investigar para esclarecer o que devidamente aconteceu. O ativista Dito Dali, que promoveu a manifestação contra a continuidade de Deltrudes Costa no cargo, alega que o diretor de gabinete de João Lourenço beneficia de um protecionismo e compara o caso com a de Isabel dos Santos no escândalo Luanda Leaks.
É muito antes do processo transitar em tribunal ou em julgado, a Isabel dos Santos já tinha condenada, sentenciada em esta pública, os órgãos de comunicação social não tiveram cuidado do princípio da presunção de inocência. Foi fortemente combatida a justiça. Como é que, a vez do Edirtude de Costa, nem os órgãos de comunicação social se pronunciam, nem a PGR, apesar de tardia, nem de se pronunciar. E aí vão dizendo: não, o Edirtude é inocente.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Na Guiné-Bissau, os desafios para o ano 2021 são os mesmos dos anos anteriores, com o país ainda a enfrentar problemas em várias áreas, defendem analistas ouvidos pela DW África. Os mesmos alertam para os riscos de crescimento econômico do país e defendem o diálogo nacional para a estabilização política. Mais detalhes a partir de Bissau com Yanko Badanso.
A Guiné-Bissau começou o ano com a greve geral na função pública, convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, UNTG, com impacto nos hospitais e escolas públicas. Sobe assim o nível dos desafios a enfrentar no novo ano da política à sociedade. No final de dezembro passado, no norte do país, 4 pessoas perderam vida na sequência de confrontos pela posse de terra. E no plano econômico, sem uma previsão de investimento, o Governo prevê no Orçamento Geral de Estado para 2021, recentemente aprovado pelos deputados, um aumento dos impostos para o economista Lúcio Soares Cassamá. O crescimento econômico pode estar em risco.
O Governo admite que em 2021 as contas públicas estarão desequilibradas e as projeções do Fundo Monetário Internacional e de algumas agências internacionais são ainda mais pessimistas. Outro risco para o crescimento futuro é o comportamento esperado do preço de castanha de caju no mercado internacional. As receitas de castanha de caju são sempre fundamentais para o crescimento económico, até porque não existem alternativas sustentáveis a médio prazo.
E a Guiné-Bissau enfrenta outros problemas. Em tempos da Covid-19, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, alertou no ano passado que o sistema de saúde corria o risco de colapsar. O Conselho Nacional da Juventude, CNJ, tentou sem sucesso a inscrição de um fundo para as iniciativas juvenis no Orçamento Geral do Estado. Contudo, a presidente da organização ASAT, Forbes Jalou, diz-se esperançosa na resolução dos problemas que afetam a camada juvenil.
Em 2021, a nossa esperança realmente todos os engajamentos políticos através da agenda da juventude que foi recebido no Conselho de Ministros realmente seja implementado. E também a implementação de vários programas e projetos, como a questão da educação, que realmente este ano não haja paragem ou greve no ensino, questão também de habitação, questão de saúde.
O ano 2021 terminou com mais um caso na política guineense, com a Procuradoria-Geral da República a emitir um mandado de captura internacional contra o líder do PSGC, Domingos Simões Pereira, mas a Interpol recusou a detenção, anunciaram os advogados de Simões Pereira. E o Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz, o UNOGPIS, encerrou a sua permanência no país ao fim de 21 anos. Foi no ano em que também a ECOMIP, a Força Militar da CDAO, deixou o país 8 anos depois. Houve no ano anterior mudança de governo, sequestro e espancamentos de um deputado e de ativistas políticos. Para vários observadores políticos, o desafio agora é de estabilização que passa pelo envolvimento de todos os atores guineenses. Mas para o analista político Rui Landim, há ainda um ponto de partida.
Um diálogo nacional inclusivo, imediatamente, que comece pelos partidos políticos representados na Assembleia, que possam delinear uma proposta de agenda ao resto da componente social dos direitos de jogo. E essa agenda deveria ser o quê? Criação de órgãos de transição. Porque você não tem presidente, não tem governo, não tem nada disso.
Cidadãos guineenses ouvidos nas ruas de Bissau pela DW África dizem ter a esperança de que o ano 2021 será diferente.
Que este ano 2021 seja o ano de paz, o ano também que vai ter muita mudança no nosso país.
Mas ano 2021 espero que nascer um ano muito diferente.
De Bissau para DW África, Yankuba Dansou.
DW Notícias.
4 soldados e um civil morreram ontem numa explosão de uma bomba durante a passagem de uma caravana oficial para a região anglófona dos Camarões, informou o governo, que acusa os rebeldes separatistas da autoria do ataque. O presidente do Níger disse hoje, durante uma intervenção nas Nações Unidas, que o massacre de 100 civis pelos terroristas no último sábado mostra a fragilidade da região do Sahel e pediu a mobilização da comunidade internacional. Já na Etiópia, o Conselho Supremo dos Assuntos Islâmicos condenou esta quarta-feira a destruição parcial de uma das mais velhas mesquitas de África, que também foi pilhada durante o conflito na região separatista do Tigray, e pede que os autores da destruição sejam levados à barra de justiça pelo governo. As autoridades da República Democrática do Congo estão à procura de 40 pessoas que desapareceram na sequência de um naufrágio de um barco quando fazia travessia para Goma, na província do Kivu Sul. De acordo com a agência Associated Press, já foram resgatadas 56 pessoas, mas cerca de 40 estão ainda por encontrar.
DW, Espaço do Ouvinte.
De regresso ao nosso espaço do 20 de hoje, onde perguntamos como que analisa a situação do caos provocado pelos manifestantes pró-Donald Trump. Paulo Boca comenta que é uma triste realidade, mau caráter do presidente Trump. Penso que Trump pode ser levado à barra do tribunal no final deste episódio triste e feio. Ali o Germano comenta que Trump destruiu a boa imagem da democracia norte-americana. Era bom se ele fosse retirado da Casa Branca antes mesmo do dia 20 de janeiro, preso e para nunca assumir um cargo no governo e no Partido Republicano. Foram estas algumas de tantas mensagens que recebemos na nossa página do Facebook. Assim que participou do nosso debate, vai nosso muito obrigado. É ponto final, Jornal da Manhã desta quinta-feira. O jornal regressa amanhã à mesma hora.